agenciadepodcast.com.br.
Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, onde nossa racionalidade é questionada e a economia comportamental é explicada. Nossa verdadeira humanidade desvendada sem reservas e com a dose certa de ciência e reverência.
Olá pessoal, está começando mais um Geekonomics Podcast. O tema hoje aqui é meio diferente, vamos dizer assim, extremamente interessante e complexo. Hoje nós vamos falar aqui sobre semiótica. Pois é, se você não sabe o que é semiótica, não se preocupe, porque você vai entender um pouco do que vem a ser isso aqui neste Geekonomics Podcast. Mas o tema principal, apesar de permear essa história de semiótica, ele não vai se centrar especificamente nisso apenas. A grande questão que a gente quer debater aqui é como fazer a comunicação transpor 10 mil anos sem problemas de interpretação ou de cognição a respeito da mensagem que está sendo passada. Você já parou para pensar nisso? Então, a gente tem uma série de assuntos muito legais para tratar com essa temática aqui, que foi motivada por um artigo que foi publicado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, um relatório que foi produzido pelo Escritório para Isolamento de Lixo Nuclear dos Estados Unidos. E aí já dá para você ter uma ideia de qual contexto a gente vai tratar dessa temática aqui hoje sobre como fazer para a comunicação transpor 10 mil anos. E para essa conversa aqui, eu tenho um convidado e uma pessoa que é quase convidado, tem bastante tempo que não aparece aqui, mas como a gente sempre apresenta primeiro quem é visita, senhor Kiro Karan é o nosso convidado hoje aqui para tratar desse tema. O Kiro Karan é graduado em publicidade e propaganda, já passou por agências tradicionais, digitais, e-commerce e foi freelancer. Nessa aventura, atendeu de construtoras a vendedores de tempero. Caraca! É apaixonado por quase tudo, especialmente pela cultura digital e pelo marketing. Acredita em colocar as pessoas no centro de tudo, sempre. Pô, tamo alinhado. Hoje o Kiro trabalha com marketing técnico e de performance e é fundador da Collision School, uma comunidade onde compartilha sua experiência e ensina o que funciona no mundo real. Não poderia ter currículo mais aliado que a gente faz aqui no Geekonomics. Bem-vindo, senhor Kiro Karan.
Fala, pessoal. Kiro aqui. Prazer enorme estar com vocês. Acho que vai ser uma discussão bem bacana. Foi uma discussão aqui que ficou ocupando a nossa cabeça ao longo de umas noites. Inclusive, o artigo que deu origem a isso tudo, eu fiquei lendo ele até de madrugada, repetidamente. E pergunta que o Anderson fez aqui no começo de como que a gente pode fazer uma mensagem durar 10 mil anos. Parece ser aquele tipo de pergunta sem nenhuma aplicabilidade, né? Sem nenhuma praticidade, mas ao longo da discussão aqui vocês vão ver que, na verdade, é uma pergunta extremamente prática e a gente vai conseguir trazer bastante dessa discussão para o nosso dia a dia. Estou bem animado para o que vai vir aí.
É verdade. Quando a gente estava selecionando esse tema, eu até olhei estranho para o Kiro quando ele propôs e, de repente, com meia dúzia de frases aí que ele colocou e explicou para a gente o contexto, né? Como vocês já sabem, contexto é tudo nessa vida. A gente realmente chegou à conclusão que tínhamos que gravar. Mas enfim, comigo aqui também hoje a senhorita que já passou por aqui, está no Geekonomics, mas anda sumida, senhorita Ana Carolina Guimarães, que anda tão sumida que eu vou apresentar como se fosse convidada, né? A Ana Carolina vive de dar pitaco na empresa alheia, opa, vulgo consultora, né? Conhecida como consultora, além de se aventurar no universo da economia comportamental e psicanálise. Curte um tempo para ler e para um passeio no calor de Brasília. Ô, senhorita Ana Carolina Guimarães, seja muito bem-vinda novamente ao Geekonomics Podcast.
Valeu, galera. Antes tarde do que nunca, estamos de volta e empolgadas com este tema. Estou aqui pensando quais os sinais que eu vou deixar com essas mensagens e depois que eu não estiver mais aqui. Fiquei pensando sobre isso e a semiótica vai nos dizer como posso fazer isso, né? A minha marca durar para mais que a minha vida.
Nossa, esse sim é um objetivo ousado de gravação desse podcast. Muito bom, é isso aí, gente. Então, vamos lá. Esse é o Geekonomics Podcast. Hoje, como fazer para uma comunicação durar 10 mil anos? Sem exagero, esse é o tempo mesmo, não é hipérbole, não. A gente não está exagerando. Então se liga, fica ligado na gente aqui que a gente volta logo depois da vinheta com semiótica, comunicação e como fazer para uma mensagem durar por 10 mil anos. Roda a vinheta!
Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, economia comportamental para usar.
Voltamos, esse é o Geekonomics Podcast e vamos lá, gente. Como fazer uma mensagem transpor 10 mil anos? Antes de falar nisso, o Kiro, que foi a pessoa que sugeriu o artigo, eu queria deixar com ele a honra de contextualizar, falar assim, por que que é importante, em qual contexto é importante nós imaginarmos ou refletirmos a respeito de como fazer uma mensagem durar 10 mil anos? Para que que isso importa? Kiro Karan,
bom, vamos lá. Basicamente, o que guiou a nossa discussão aqui de por que manter uma mensagem viva por 10 mil anos é porque nós queremos evitar que civilizações futuras sejam envenenadas por radiação. Mas de onde veio essa ideia? O artigo que deu origem a toda a discussão foi encomendado pelo Escritório de Isolamento de Lixo Nuclear do governo americano, como o Anderson falou aqui mais cedo. Eles encomendaram isso para um centro de pesquisa de linguagem e semiótica da Universidade de Indiana. Por que que essa agência encomendou isso? É a agência responsável por lidar com lixo nuclear, seja de armamento ou seja de usinas para geração de energia. Então, aquele material radioativo que não é mais utilizado precisa ser descartado. Existe todo um protocolo extenso para isso, mas é sabido que esse material vai permanecer radioativo e com potencial ainda de causar muito dano ao longo aí de alguns milênios, e traçaram essa meta de 10 mil anos. Por isso, o nome do estudo é Medidas de Comunicação para Transpor 10 mil anos. E qual que foi a grande inspiração para fazerem isso? É porque, como eu já falei aqui, é sabido que esse material vai permanecer radioativo e não esperam que a nossa civilização vá durar tanto tempo. Pode ser até que a nossa civilização dure aí mais alguns milênios, mas não é esperado que isso aconteça, porque já houveram alguns colapsos de civilização antes, os que a gente conhece em maior escala. São o colapso da Idade do Bronze, aproximadamente 2 mil anos antes de Cristo, e depois o colapso do Império Romano, aproximadamente 500 anos depois de Cristo. Então, na prática, o mundo acabou. O conhecimento que se tinha foi perdido, as obras foram destruídas, as cidades foram dizimadas, civilizações inteiras, culturas, nações deixaram de existir, e o conhecimento que elas tinham foi perdido também. Não tem nada que impede que isso aconteça novamente com a gente, mesmo a gente sendo muito mais avançado tecnologicamente. E a ideia é que, se por qualquer um desses motivos a nossa civilização vier a um colapso, a gente quer impedir que civilizações futuras tenham contato com esse material radioativo. Se forem civilizações com uma tecnologia inferior que não entendam como a radioatividade funciona, eles podem acabar cavando em torno daquilo e se envenenando por radiação, ou mesmo se forem civilizações mais avançadas tecnologicamente, podem acabar tendo um contato com isso, e a gente tem diversos exemplos na história de que energia atômica é uma coisa muito perigosa, né?
Kiro, aproveitando, você vai falar de alguns exemplos de marcas que usam também a semiótica?
Ana, não vou falar, porque...
Tava empolgada, já tinha uma pergunta aqui que eu tava lendo desse queijo.
Pode lançar, fica à vontade, porque tudo que eu vejo na minha área, muito com semiótica, é sempre pós-racionalização, que o pessoal fala que foi planejado, sabe?
Uhum.
Sentido assim, o cara faz um pôster pro filme, por exemplo, e aí alguém vai lá e fala que ele botou essa cor aqui por isso, e o cara tá segurando a espada por causa daquilo. É igual quando o seu, sei lá, um crítico de arte lê um livro do Machado de Assis e fala que o Machado de Assis quis dizer isso ou aquilo.
Uhum.
A sensação que eu tenho é muito essa.
Ou seja, ele vai além do que tá explicitamente comunicado ali, né?
Eu nunca vi ninguém falar assim. O cara senta a bunda na cadeira e fala, olha, eu vou fazer aqui uma peça e eu estou usando esses princípios da semiótica, o meu resultado esperado é esse. E aí, beleza. Eu nunca vi isso acontecer, sabe? Sempre é muito pós-racionalização, é falácia narrativa o tempo todo. Falar que deu errado porque ele usou muito preto, e preto quer dizer qualquer coisa, sabe?
Mas isso é muito economia comportamental, assim, racionalizar a decisão que é inconsciente, né? É a mesma questão da análise pós-produto.
Por que isso tudo? Porque a gente quer transmitir essas mensagens para o futuro, a gente quer garantir que essas mensagens continuem sendo entendidas e interpretadas de alguma forma. É porque se houver um eventual colapso da nossa civilização, a gente não puder garantir a segurança dessas áreas que têm material radioativo, a gente quer evitar que qualquer civilização que surja no futuro tenha contato com isso, porque se for uma civilização tecnologicamente inferior que não entende como a radioatividade funciona, eles podem acabar tendo contato com aquilo e se envenenando, ou mesmo uma civilização que entende como funciona, que tem uma tecnologia mais avançada, pode ter um contato repentino com aquilo, e a gente sabe, pelo histórico de acidentes que a gente tem com energia nuclear, que basta você errar muito pouco para você ter uma tragédia muito grande. O resumo todo dessa obra, então, é que existe uma galera que guarda lixo nuclear e eles querem que esse lixo fique guardado por muito tempo e que se alguém chegar perto saiba que tem algo perigoso por ali.
É, e esse muito tempo não é o que a gente costuma ver de horizonte de tempo, né? É um horizonte de tempo tão grande a ponto de se cogitar que a nossa civilização e tudo que a gente conhece hoje em termos de comunicação, linguagem, idioma e afins, isso pode simplesmente colapsar e não existir mais. Hoje, enquanto nós conhecemos o contexto, ele está bem gerenciado. Porque você cerca, você concreta, você impede o acesso, você coloca placas que são inteligíveis, que as pessoas conseguem decodificar a mensagem que está ali. Tem uma série de mecanismos que são próprios da nossa civilização que garantem que nós consigamos ter esse tipo de controle. Agora, num contexto onde a civilização desapareceu, ou no bom português, o mundo acabou, aí realmente a gente não sabe o que vem depois. E é interessante perceber como pode ser relevante esse tipo de discussão também do ponto de vista, vamos dizer assim, da responsabilidade com a continuidade da raça humana e do planeta em si, porque todo mundo discute um monte de coisa, mas, cara, é uma pergunta que se coloca hoje pra gente, né, e que realmente... segundo o artigo lá, que a gente ainda vai chegar nesse ponto, tem uma solução que é impagável. Se você está estudando a gente agora, fica até o final, porque realmente a solução encontrada pelos pesquisadores aí que foram responsáveis lá da Universidade de Indiana, realmente a conclusão é surreal. Agora eu fiquei pensando nessa questão, assim, cara... Uma coisa que é tão corriqueira pra gente, que é decodificar, ou seja, que é conseguir, pra citar o termo do Kassenstein, né, Ana? Navegabilidade, né, pelo ambiente, né? Pra que a gente consiga navegar hoje, pode simplesmente desaparecer. Vamos lá. Então, em geral, se a gente for resumir aqui e falar assim, ah, pô, eu tô escutando isso aí, beleza, eu entendi aonde vocês querem chegar, mas eu não faço a menor ideia do que significa semiótica. Então, resumindo, eu também não sou especialista nisso, mas resumindo, semiótica tem como objeto de estudo os signos ou sistemas de signos. E signos aí, entendendo como algo que tenha significado, tá, gente? Algo que possua significado, não só linguagem verbal, como também linguagem não verbal. E aí, como linguagem verbal, a gente já conhece muito bem, é a linguagem que é mais popularmente, vamos dizer assim, comum das pessoas enxergarem, que é a escrita que a gente tem, o idioma, enfim, as letras, o alfabeto, anyway. E a linguagem não verbal, ou no artigo, né, averbal, né, que eles citam lá, é todo o resto, que tem um componente que não é só também de simbologia, porque a gente também tem essa ideia de pensar em linguagem como sendo, por exemplo, os ícones, né, figuras que têm significado. Mas não, isso compreende uma série de outras coisas. Então, vamos lá, em termos de campo de estudo, a semiótica dá conta, como ciência, né, de estudar essas questões dos signos, ou seja, daquilo que produz significado. E aí, me corrija se eu estiver errado, Kiro, você que com certeza é a pessoa que mais tem contato com esse tema, por exemplo, o tom de voz pode ser objeto de estudo semiótico.
Sim, isso entraria como um tipo de linguagem não verbal, igual eles falam muito no artigo, averbal, também bastante esse termo. Resumindo, né, você tem aí dentro da semiótica, algumas correntes enxergam dessa forma, é um campo de conhecimento bem, com definições bem disputadas, mas algumas correntes, inclusive essa que a gente vê no artigo aqui citado, descreve a linguística como uma área dentro da semiótica que estuda especificamente a linguagem verbal, mas existe uma série de outras linguagens que não são verbais e que às vezes não tem uma disciplina ou uma área própria responsável por estudá-las. Então você tem a linguagem visual, mas a postura corporal também entraria aí, o tom de voz, e é legal entender que não se restringe àquilo que é causado pelo ser humano, tá? Mas, por exemplo, algum fenômeno natural que é presenciado por um ser humano, ele, de certa forma, está gerando uma mensagem, ele está gerando uma comunicação que vai ser interpretada. Então, um raio caindo em uma árvore também pode ser interpretado como um signo. Aí tem diversas estruturas, tem estruturas que puxam mais para a escola europeia ou para a escola americana de como a gente interpretaria isso, mas seria algo como um índice, né? Ele indica que acontece alguma coisa, ou você visualiza uma fumaça, você sabe que por trás dessa fumaça existe um fogo. Então, existem gradações. Pode ser tanto essa linguagem simbólica quanto uma bandeira que representa um país, né? Ou uma palavra que representa um objeto, representa um comportamento, representa uma ideia, como uma fumaça que indica que por trás dela há fogo.
E assim, resumindo a ópera, tudo aquilo que possui ou possa representar algum significado é objeto de estudo da semiótica. O Humberto Eco tem uma colocação interessante que ele chega a dizer até que fenômenos culturais podem ser estudados como uma espécie de comunicação, porque eles passam uma mensagem e essa mensagem possui significado. A cultura tem significado, né? Então, enfim, olha como que a gente chegou num ponto que converge porque a gente estava falando de início, né? Nós estamos querendo aqui definir a forma de conseguir deixar uma comunicação desse decodificável, vamos dizer assim, ao longo de 10 mil anos, e a semiótica é a área de estudo que dá conta desses processos de significado. Então, não é só... eu não quero fazer, gente, nota bem que é uma coisa interessante, eu não quero que, vamos dizer assim, que o meu livro dure 10 mil anos, para que daqui a 10 mil anos alguém encontre esse livro e consiga pegar a informação. Porque, como o Kiro falou no início, não adianta eu fazer um livro durar 10 mil anos se daqui a 10 mil anos ninguém conseguir decifrar o que está escrito nele. Né? Então não é simplesmente garantir que exista a comunicação, ou seja, a plaquinha lá dizendo radiação aqui, não cavar. Né? Pode ser que a pessoa olhe para isso e não consiga interpretar, né? Que aquilo que para a gente, para a nossa civilização, tenha significado, para daqui a 10 mil anos pode não ter o menor nexo, o menor significado para a civilização nova que surgir. Ou seja, nada garante que instrumentos de mensagem e comunicação que nós temos hoje consigam ser preservados para daqui a 10 mil anos a ponto de serem entendidos e decodificados, não é isso?
Exatamente.
Então, assim, do ponto de vista, antes da gente começar a discutir algumas outras coisas, o Kiro brifou muito bem a questão da redundância, enfim, eu acho que eu já até pulei um pouco a pauta, né? Falei um pouco de semiótica que estava lá para o final e acabei trazendo aqui para esse início, mas existe uma relação interessante, e aí trazendo já para o nosso mundo, segurando um pouco a discussão para daqui a 10 mil anos, Kiro, voltando aqui, Ana, quando a gente está falando de economia comportamental, e uma das coisas que a gente mais discute em economia comportamental, além de comportamento, é contexto, né? E essa questão de comunicação tem uma relação direta com o contexto. Ou seja, quando a gente muda o contexto, o significado, o sentido de determinada informação, comunicação ou qualquer outra coisa que seja, pode mudar. No artigo, ele cita, por exemplo, alguns gestos que para a cultura, por exemplo, estadunidense... Olha, vou fazer um parênteses. Tem muita gente pedante nesse mundo, né? Essa semana eu estava conversando, falei os norte-americanos. Ela falou, não, o mais correto é você falar estadunidense. Quando você fala norte-americano, você coloca os canadenses. Você fala, não pode falar isso. Aí eu falei assim, gente, mas é muita gente pedante nesse mundo. Mas fechando um parênteses... Ai, ai, eu perdi meu raciocínio. Ai, por que, que eu fui abrir parênteses? A gente tá abrindo muita pasta.
Questão do contexto e da
verdade. No artigo, ele fala sobre comunicação gestual. E ele fala que lá nos Estados Unidos, por exemplo, aquele gesto que você faz com a mão, que você junta o polegar com o indicador, fazendo um círculo, né? Quer dizer ok. E aqui no Brasil, é uma baita ofensa você fazer isso pro cara. Ninguém fala ok assim, com o indicador e o polegar juntos, formando um círculo e apontando para a pessoa. Essa é uma diferença de contexto, ou seja, para o nosso contexto, essa comunicação gestual é uma ofensa. Para o contexto do americano, é um ok simplesmente. Então, vamos lá. No contexto de comportamento, quando a gente está falando de nudge, eu acho que é pouco discutido, Ana, essa questão de linguagem, de mensagem, até da própria semiótica, quando a gente está falando de nudge, principalmente... Do meu ponto de vista, os nudes que são informacionais, né?
Sim, com certeza. Eu acho que é um ponto, né, que vale a gente sempre pensar e debater quando for pensar na aplicação de uma intervenção ou de um nudge, é que ele sozinho não vai gerar um impacto, né? E a semiótica traz essa visão também, né? Porque não adianta você mudar uma mensagem. Acho que isso é o mais importante da semiótica. Ela é feita de vários conjuntos, né? E o Kiro me corrige aí se eu estiver errada, mas assim, são várias informações. Então vai a qualidade da superfície, o formato, a textura, uma linha, uma fala. E a gente, às vezes, quando populariza o nudge, a gente acha que é uma coisa só. Não, coloca essa informação que vai bombar. Coloca este lugar aqui que todo mundo vai clicar. Coloca esse botão. E não é uma pequena mudança ali que você faz que gera esse impacto, né? E eu acho que a semiótica traz muito isso, que é toda uma estrutura que muda a decisão e não apenas um elemento que a gente muitas vezes se corrompe aí com a popularização do nudge.
É, e muitas vezes a gente discute muito sobre replicabilidade de experimentos e economia comportamental, e como isso é meio crítico dentro da ciência comportamental como um todo, muitas vezes a discussão não se estende nesse ponto, né? De, opa, peraí.
Para além das culturas.
É, eu vou replicar um experimento, mas que foi inicialmente proposto em outro país, e com outra cultura, outra realidade. Opa, peraí, talvez... a forma mais correta de fazer isso não seja simplesmente replicar esse experimento. Como diz o Rory Sutherland no evento da semana passada, a gente não deve buscar na ciência comportamental algo que seja um produto de prateleira, ou seja, um padrão que vai ser replicável em qualquer contexto, em qualquer sociedade, em qualquer comunidade. O objetivo não é esse. Então, a gente precisa ter adaptação. E nesse ponto, a própria crítica que se faz a ciência comportamental a respeito de pouca replicabilidade dos experimentos, não faz muito sentido. Se você levar em consideração que o contexto é tão soberano e que, avaliando do ponto de vista da semiótica, né, o signo que é produzido com determinadas mensagens, com determinadas abordagens que são pensadas para modificar a arquitetura de escolha, não faz sentido você pensar em replicabilidade pura e simplesmente de experimentos. Ou seja, existe uma necessidade aí de fazer uma crítica, de dar uma depurada antes de simplesmente importar uma pesquisa ou importar um experimento e replicar aqui no Brasil. Mas o Kiro tinha levantado a mão.
É, no ponto que a Ana estava falando, logo antes de você fazer esse adendo sobre replicabilidade, tem um ponto bem legal que eles falam no artigo, considerando que é algo muito sério, eles realmente têm que garantir que a mensagem vai sobreviver e que a mensagem vai ser entregue, que eles falam muito sobre redundância. Então, você ter vários mecanismos em sequência para poder entregar a mensagem, e não só mecanismos operando no mesmo canal, como uma linguagem verbal, mas você tendo mecanismos também operando em canais diferentes com o mesmo propósito. Porque o objetivo é garantir que a mensagem seja entregue e que se por qualquer motivo todo mundo se esqueça como ler, você vai ter ainda uma história sendo contada e se o idioma mudar, você vai ter uma comunicação visual e assim sucessivamente. Eu acho que isso é algo muito importante que frequentemente a gente se esquece também. Essa ideia de redundância não é uma ideia exclusiva da semiótica, né? Na verdade, isso é uma ideia de teoria de sistemas, de você ter vários mecanismos sequenciais e complementares que cumprem a mesma função. Então, acho que isso também é bem bacana e é algo que, se a gente fosse acrescentar nessa sua ideia aí de replicabilidade, pensando no modelo com o qual esses experimentos seriam feitos, provavelmente só iria complicar, né? Porque você está adicionando mais variável, então depois vai ficar mais difícil medir qual funcionou ou qual não funcionou e mais difícil ainda para poder replicar isso.
É verdade, mas assim, como essa palestra do Rory Sutherland, que eu citei aqui, foi, né, nesse evento que teve agora recente online, The Now Festival, acho que é isso. Isso para mim foi bem, bem impactante, né? A respeito de que qual objetivo a gente realmente quer enquanto pesquisa científica na área de ciência social, de ciência comportamental. Eu acho muito difícil a gente ter a pretensão de criar teorias ou postulados que sejam universais nesse ramo de pesquisa científica, porque realmente é uma gama de variáveis absurdamente grande, não controladas, e talvez o que a gente deva buscar realmente são experimentos que produzam evidências e produzam conhecimentos a respeito de determinados contextos, e não uma visão universalizante. Ainda sobre redundância, como o Kiro falou, é interessante porque o conceito de redundância é meio que você mitigar o risco de falha, né? Porque se um caminho, se um meio de comunicação não perdurar, que você consiga garantir que a redundância ou outro meio consiga perdurar. Então, por exemplo, talvez, do ponto de vista de linguagem, idioma, né? Enfim, alfabeto, a gente não consiga garantir que vá perdurar 10 mil anos a linguagem que a gente tem hoje, a forma como a gente se comunica verbalmente. No entanto, não verbal, a gente consegue talvez produzir determinados símbolos que tenham significados, vamos dizer assim, aversivos. Na minha pesquisa de Nudge, eu trabalhei com essa ideia de aversão, né? E na época a gente, infelizmente, não tinha esse entendimento, a gente não refletiu sobre isso, mas acho que pode ser imagens aversivas, né, são importantes. E antes de eu passar para a Ana, que ela já está me sinalizando aqui, tem uma outra questão interessante. Quando a gente está falando de sinais, por exemplo, enfim, tem uma passagem no, acho que foi no livro Talvez Você Também Goste, que fala sobre gosto. Ele fala que como a gente vai perdendo certas capacidades e certas funções enquanto espécie, né, no caso do humano. E ele tem um trecho que ele relata que, por exemplo, o nosso paladar, ele foi subvertido ao longo da evolução da espécie humana, porque ele é muito mais um mecanismo de defesa do que um mecanismo de gestão, vamos dizer assim, entre aspas. E a ideia que ele traz no livro, que ele trouxe no livro, né, por exemplo, o café. O café é tóxico. Então, quando você toma café puro, e você não está acostumado, né? Ou seja, a primeira vez que você prova um café, você sente aquele amargor. Esse amargor não é, em primeira análise, o sabor, apenas o sabor do café. É um sabor que tende a não ser do gosto de nenhum paladar, e isso acaba protegendo a gente enquanto humano, porque o que não é agradável ao paladar, na natureza, tem um significado, entre aspas, biológico, de não ser recomendado o consumo. O café é extremamente tóxico. Quando você toma, você sente aquele gosto amargo, você sente que aquilo não é bom. E não é bom exatamente porque o paladar deveria ter essa função de, vamos dizer assim, de segurança pra gente. Só que com o passar do tempo, a gente subverteu isso com açúcar, suavizando esse amargor com outras substâncias, misturando, ou também entendendo quimicamente o café e adestrando o nosso paladar para saborear esse gosto amargo, tolerar esse amargor e fazer o consumo, tendo em vista que há uma quantidade razoável de café que não é prejudicial, apesar do seu amargor. Não sei se deu para entender muito bem, se eu fui longe demais, mas, Ana, você já está me sinalizando aqui, já tem um tempão, diga aí.
Vou voltar, gostei bastante do exemplo aí de sobrevivência, e faz pensar quais sinais, né? E acho que esse é o ponto importante da ciência. semiótica aqui. Tô ansiosa pra chegar lá no final, já sabendo como é que eles fizeram, qual foi a ideia. Mas, pensando no exemplo que você deu, quais os sinais que podem, né? Ou a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo pra nos deixar mais seguros. Mas eu queria voltar um pouquinho, né, na questão dos experimentos, pra também trazer um exemplo mais tangível pra galera, né? Talvez pra elas entenderem essa questão do contexto, né? Você deu o exemplo ali do Jesse, mas eu vou tentar trazer um exemplo de alguns experimentos que a gente faz na área de segurança viária, né? É também um problema de altos óbitos, né? No mundo e no Brasil, principalmente. Mas, por exemplo, a gente tem várias mídias falando, né, sobre não beber e dirigir, várias mídias alertando velocidade das vias. Porém, por que que aqui no Brasil uma comunicação de não beber e dirigir tem um impacto muito menor do que em outros países? E vai muito além do que uma legislação. É, de fato, a cultura que se tem. Que a nossa legislação é bem mais rígida em si. Então, são essas comunicações, né, que eu acho que é o diferencial que a gente está procurando aqui, discutindo, que como é possível permear esse nível de comunicação, né? Eu também queria voltar em um ponto que você trouxe de redundância, porque eu fiquei pensando que o tempo que a gente espera aí de impacto é muito longe. Mas tem algumas marcas aí, ou algumas celebridades, né, que se tornam mais presentes na nossa vida, que de fato se tornam um chiclete. E eu acho que vai muito junto com o que você trouxe de exemplo, né? A pessoa está em todos os lugares, em todas as mídias, em todas as formas. Então ela aparece no seu pop-up do e-mail, ela aparece no seu pop-up do WhatsApp, ela aparece no seu Instagram, ela aparece no seu vídeo do YouTube. Isso também é um sinal de que ela está explorando todas as formas possíveis e aplicando a semiótica.
A redundância, com certeza, né?
Redundância é fácil.
Atenção, você que é influencer, não seja redundante, né?
Ou seja, porque o Kiro disse que funciona.
Ai, meu Deus.
Pergunta bem bacana. Olha só, só antes de responder o exemplo que você deu de bebida alcoólica, eu achei bem legal. Acho que a gente tem um contra-exemplo interessante, que é o do cigarro, né?
Porque... Verdade.
Eu me lembro aí quando eu era criança que, assim, as pessoas fumavam dentro de casa, fumavam no ônibus, e hoje é considerado praticamente um absurdo uma pessoa fumar dentro da sua casa, né? A pessoa te pede.
Era cool, né? Era cool.
Sim. E assim, sob risco de soar polêmico, tem uma entrevista do Paulo Maluf no Roda Viva na década de 90 falando
Já ficou polêmico, já tá polêmico.
Fumar dentro de ambientes fechados seria considerado absurdo em poucos anos. Ele foi profético. Mas vamos lá, eu falo isso porque eu odeio cigarro. Sobre o que você falou de redundância, eu realmente não sei se nesse caso que você explicou de uma determinada personalidade, uma determinada marca aparecendo constantemente, cai dentro desse conceito de redundância. Eu realmente não sei, eu não havia parado para pensar nisso antes. Eu acho que redundância não necessariamente é repetição. Pelo menos do jeito que é explicado aqui no artigo, a redundância seria você abordar mecanismos diferentes para garantir o mesmo objetivo, mas eu acho que não exclui a repetição. A impressão que eu tenho é que isso cai mais dentro de um efeito de mera exposição, né? Que é quanto mais se vê, mais se gosta. Eu acho que isso tem uma explicação evolutiva bem clara também, que a explicação evolutiva que a gente tem para isso é de que se você vê alguma coisa repetidamente e aquilo não te matou, é seguro. Então, provavelmente, ele não vai te matar mais. Por isso que a gente tem uma tendência de gostar mais de coisas que a gente vê muito, que a gente vê com frequência, que a gente vê com familiaridade. Eu não sei se as pessoas realmente entendem que isso funciona dessa forma, se existe ali um corpo de conhecimento por trás, mas eu acho que existe um certo conhecimento intuitivo, né? Dentro do trabalho que a gente tem com compra de mídia, que é basicamente fazer anúncios, uma das principais métricas é uma métrica chamada frequência. Frequência é quantas vezes o seu anúncio apareceu por pessoa. Então, se você tem uma frequência de 10, por exemplo, quer dizer que aproximadamente 10 vezes o seu anúncio foi exibido para uma mesma pessoa. São todas estimativas, é muito difícil medir isso, mas é uma métrica clássica, principalmente quando a gente está falando de construção de marca. Você pode reparar que ainda quando uma marca nova é lançada, por exemplo, lançaram aí uma lasanha congelada nova, né? da Sadia, Perdigão, Seara, o que seja, eles vão passar isso na televisão exaustivamente, até você sentir que você não dá conta mais. Só que por mais que você tenha a impressão de que você está achando ruim, no final você não está achando ruim. Quando você chegar lá na gôndola do supermercado, você vai ter uma atitude levemente favorável. Então ainda funciona. Eu realmente não sei se é redundância, mas eu acho que é uma pergunta bem legal e quando sair daqui eu vou procurar saber.
Eu tenho uma outra questão aqui. A repetição pode não ser redundância, mas é uma excelente forma de garantir a perenidade da informação. Simplesmente, vamos lá, repetir indefinidamente alguma coisa, por exemplo, aí já puxando um pouco, né, dando um pouquinho, quase um spoiler do que a gente vai chegar, o que o artigo vai trazer de conclusão, certos rituais que são repetidos até culturalmente ou por costume, né, acabam não sendo muito questionados, são replicados durante grandes períodos, sem grandes questionamentos, apenas sendo executados como tradição ou como cultura. Então talvez uma forma de garantir ou de uma forma para ajudar que uma mensagem passe por muito tempo, né? E aí a gente tá falando dessa questão do, principalmente considerando o tempo e o que pode vir a acontecer com a sociedade, a repetição indefinida pode ser uma forma de garantir isso. Um dos problemas que eu vejo é que, vamos lá, né? E aí eu acho que é a grande questão do artigo, né? Se a civilização é destruída, né, você acaba destruindo tudo, inclusive a repetição. Mas talvez, quem sabe, possa ser um mecanismo aí, não de redundância, mas de, sei lá, de uma tentativa de perenidade. Né?
Existe uma outra coisa que é levantada no artigo também, em complemento à redundância, que é o chamado relay. O relay seria quase como um ponto de retransmissão. É como se você tivesse ali uma série de torres de rádio, você tem uma torre principal emitindo a mensagem e as torres seguintes estão reemitindo a mesma mensagem, elas dão potência de novo e mandam para frente. Né? Também não vou explicar exatamente como essa ideia do relay funciona agora para não dar um spoiler, mas é um conceito interessante de que às vezes a sua mensagem ela está decaindo, ela está perdendo força, e você precisa retransmitir. Acho que um exemplo legal que a gente tem disso seria uma restauração de obra de arte, por exemplo, né? Ao longo do próprio tempo aquilo vai decaindo, você não consegue mais absorver a informação que tinha ali, então entra um processo de restauração. É como se você tivesse uma série de relays ao longo do tempo que estão restaurando, estão capacitando essa mensagem de novo para garantir que ela continue sendo propagada. É um conceito no qual acredito que a gente não costuma pensar muito, porque tudo que a gente faz é muito instantâneo. Então não há tempo suficiente para a mensagem ser decaída, para ela começar a perder informação e se corromper. Mas aqui, como a gente está falando de transmitir informações ao longo de 10 mil anos, esse conceito acaba sendo essencial. A gente precisa de pontos ali para recarregar essa mensagem e enviá-la novamente para frente.
É como se fosse um reforço, né?
Isso, mas é isso mesmo, Matosinhos. A gente não tem o hábito, mas na economia comportamental, Kiro, a gente fica atento, né? Porque a mudança de comportamento, ela não é tão rápida, né? E também não duradoura. Sim. Então a gente monitora, a gente implementa ali a intervenção, a gente monitora e depois de um tempo a gente vê se ainda é efetivo. Se continua efetivo, ok, se não, faça um reforço também. E um ponto interessante que você falou, né, que eu acho que tangibiliza também a questão do tempo, né, a questão que você deu o exemplo do cigarro, porque é recente, né, e quem diria que isso ia chegar, né, eu também fico aliviada, mas assim, quem diria que ia chegar em tão pouco tempo? Claro, a gente não passou nem por metade do que a semiótica tem como desafio, mas já foi um grande caminho e uma grande mudança, né, de essa mensagem de fumar é legal, fumar é divertido, saudável e ok. Então, acho que também é um ponto importante aí, positivo, né, que teve uma mensagem que durou durante o tempo.
E quando você falou de reforço, né, vale também, eu acho que pelo que eu entendi, assim, da ideia do artigo, não é você reforçar a mensagem, mas você reforçar o significado que aquela mensagem tem. Aí pegando o gancho aí da obra de arte, né? Não é você reforçar que aquilo é um quadro que está mostrando uma paisagem bucólica. É você reforçar que aquilo é um quadro que está mostrando uma paisagem bucólica porque ela foi, ela tem um significado para um pintor na época tal, e ela representa bucolicamente determinada situação ABC, ou seja, é você garantir que essa mensagem seja reforçada no seu significado, sei lá, expandido, ou seja, em todas as suas esferas de significado, e não apenas naquele significado mais objetivo, que seja identificar ou decodificar o que representa, mas sim tudo que representa, né? Não sei se eu me embolei aqui, né? Vocês entenderam, mas o que eu quis dizer ou não?
A ideia é essa, o que é colocado no artigo não é só uma questão de reforço, mas é uma questão de adequação da mensagem também, né? De repente aí o que a gente pode pensar, acho que um exemplo histórico dessa aplicação de relay seria com o conto de fada, que a gente tem lá do século XVIII, século XIX, os contos de fada da Europa, que a maioria deles carrega uma lição por trás, né? Não é simplesmente uma historinha, tem uma lição.
Os Irmãos Grimm, né?
É seguido, eles principalmente.
Se você lê os Irmãos Grimm no original, você não... Você pira o cabeção, cara, né?
Então, eles foram recriados pela Disney para garantir a propagação, mas não só nesse sentido de restaurar, o sentido também de readequar. A linguagem foi adaptada. A linguagem mudou muito, mas ainda existe a passagem da mensagem, aquela moral que existia por trás, o significado real da história, por trás dos personagens, por trás das cenas e das paisagens, continuou existindo. Acho que a ideia final do relay é essa, você garantir a propagação, melhorando a qualidade do material e alterando um pouco o modo como ele é transmitido dentro da medida do necessário para garantir a consistência daquilo que é a mensagem original.
Eu vou contar um caso, mineiro adora contar caso, né? Que aconteceu comigo. Por exemplo, quando minha filha foi nascer, eu falei, poxa, eu comecei a... Você passa aquele momento que você quer comprar um monte de coisa e tal. Eu recebi uma publicidade que estavam relançando os contos originais dos Irmãos Grimm. Eu falei, ah, que legal, os contos originais dos Irmãos Grimm. Eu vou comprar pra ler pra ela no original. Vai ser legal, comprei. Chegou o livro, abri... Cara, eu li o primeiro conto, eu falei assim, meu Deus, que coisa macabra, que humor negro, que lição esquisita. Eu li o segundo, a mesma coisa. Eu li o terceiro, eu falei, não é possível. E aí, cara, é exatamente isso que o Kiro falou. Eles precisaram ser reinterpretados, porque se você ler os contos originais dos Irmãos Grimm, literalmente, como eles foram escritos lá, e eu nem sei a data que isso foi escrito, você que tá ouvindo a gente pode postar esse comentário. Você acha, caraca, isso, primeiro, isso não é pra criança. Segundo, isso não deveria ser considerado um conto de fada. Então, olha como que essa questão de linguagem, cara, de significado é relevante, né? E é interessante de ser estudado. Mas enfim. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente já falou bastante aqui e você que está escutando a gente deve estar se perguntando qual foi a conclusão que os pesquisadores chegaram, qual foi a solução que eles apresentaram como sendo a mais recomendada, ou o que eles recomendariam, sugeriam para que você conseguisse manter essa informação por 10 mil anos nesse contexto aí de evitar que pessoas tratem lixo radioativo de forma negligente por não conhecer ou por não entender a mensagem que está ali passada para evitar aquilo e ter cuidado no manejo desse resíduo. Então eu vou pedir o nosso editor para rodar aí uma vinheta. Depois da vinheta eu volto aqui com Kiro Caran e Ana Carolina Guimarães para a gente falar exatamente qual foi, falar e discutir, obviamente, qual foi a solução que eles encontraram e também já caminhar aqui para as nossas considerações finais. Afinal de contas, a gente tem um limite aqui de tempo, infelizmente, mas já ficam os dois aí convidados para voltar aqui e debater um pouco mais esse assunto no futuro. Então, vamos rodar a vinheta e a gente volta com qual a solução para manter uma comunicação efetivamente decodificada e inteligível por 10 mil anos. Esse é o Geekonomics Podcast. Vamos de vinheta.
Geekonomics Podcast, ciências comportamentais para o seu dia a dia.
Tem, gente, vamos lá. E eu tô aqui com o Kiro Caranha, Ana Carolina Guimarães. Ô, Kiro, de novo você vai ter a honra, porque você tem um papel muito importante nesse podcast. Foi você que fundiu nossas mentes com esse artigo de 1984, não é isso?
81, se não me engano.
81? 1981,
acho não,
que é.
84,
tá correto. Opa, bom, então, estou com a memória em dia aqui para algumas coisas, pelo menos. Então, 1984, ou seja, o ano em que coisas disruptivas são pensadas, né? Haja vista aí, George Orwell. Então, vamos lá. Ô, Kiro, conta aí pra gente. Vamos lá, nessa discussão toda, a gente falou um pouco sobre mensagem, sobre significado, sobre como é difícil a gente preservar o significado quando a gente muda o contexto, como é difícil a gente preservar o significado quando nós fazemos uma mudança completa aí de todas as variáveis que são possíveis e que estão presentes aí na comunicação e nas mensagens. Então conta pra gente qual foi a solução incrível que os caras lá de Indiana chegaram. Qual a conclusão?
Bacana. Eu quero começar aqui com a ressalva de que dificilmente eu vou conseguir transmitir toda a mensagem que está contida nesse artigo, então eu recomendo muita leitura. Tem bastante coisa legal, uma introdução super pontual à semiótica, eles conseguem passar por isso de forma muito clara e muito rápida. Tem ali, se não me engano, em torno de 40 páginas. E a solução que eles propõem está ligada diretamente com a história, né? História, tanto história real quanto a história fictícia. Eles olharam para trás, olharam para o passado para tentar entender quais tipos de mensagem perduraram por mais tempo ao longo da humanidade, quais as mensagens mais antigas que a gente tem. E o que eles entenderam foi que as mensagens que duraram maior período de anos, de tempo, né? A gente tem aí 2, 3 mil anos, são mitos. São histórias, são lendas e religião. Esse corpo de mitos, histórias e lendas agrupados como religião. Então, pegando desde mitos gregos, principalmente, mas também passando por toda a religião cristã. E a proposta desse grupo de pesquisadores é que a gente se utilize do mesmo dispositivo para poder garantir que essa mensagem seja transmitida para o futuro. De certa forma, seria criar uma religião, não necessariamente criar uma religião com um credo e diversas instituições, mas todo o processo envolvido na religião, o processo de rituais, o processo de transmissão de informação, de você ter aquele círculo interno que detém mais conhecimento do que o círculo externo, a repetição desses rituais, porque a ideia é de que as pessoas não precisam entender como e por que a radiação faz mal. Elas não precisam entender sobre envenenamento por radiação, elas não precisam entender como isso destrói seu DNA ou como queima sua pele. A única coisa que precisa ser entendida é que você não deve chegar perto daquela área. Então, a proposta é criar, de certa forma, essa instituição que teria um círculo externo com rituais celebrados frequentemente para poder se lembrar de que aquele lugar, de certa forma, é um local amaldiçoado, é um local que não deve ser perturbado, é um local onde você não deve ir, e um círculo interno, um círculo com poucas pessoas e pessoas selecionadas, e esse círculo interno, sim, saberia a verdade científica por trás do negócio e seria responsável por garantir a manutenção. A ideia é que você tendo esse círculo mais restrito, seria possível garantir a preservação da mensagem, vamos dizer, factual, né? A mensagem cientificamente verdadeira por trás do negócio, e você tendo o círculo externo realizando esses rituais e contando histórias, garantiria a consistência desse processo ao longo aí de gerações. Aqui entra o mecanismo de relay que os autores propuseram, porque qual é a ideia? Se não me engano, eles estimaram algo em torno de 300 gerações com a expectativa de vida que a gente tem hoje. Então, a proposta é que a cada 3 gerações, esse círculo interno, de certa forma, revise a mensagem, revise o ritual, adeque a linguagem, adeque o que for necessário para que isso seja passado para frente para uma nova geração, né, ou para um novo grupo de gerações, garantindo a consistência da mensagem, garantindo a verdade que existe ali por trás. É, isso está ligado com algo que hoje é discutido mais abertamente, que é um conceito de verdade metafórica. Não seria uma verdade factual, mas uma verdade metafórica. Qual que é a ideia da verdade metafórica? É, eu vi essa analogia vindo dos Estados Unidos, por isso que eu vou usar esse exemplo deles, mas é de que se você tem uma arma, você deve considerar que essa arma está carregada o tempo todo. Por mais que você tenha feito todos os procedimentos e você tenha se certificado dezenas de vezes que não tem uma bala na câmara, você tem que tratar essa arma como se ela estivesse carregada o tempo todo. Pode não ser uma verdade factual, mas é uma verdade metafórica. Ela garante que se você acreditar naquilo, você tem menos chance de sofrer algum mal do que se você não acreditar. E a gente tem exemplos disso nas religiões em torno do mundo inteiro. Um exemplo de carne de porco, né? Por que que diversas religiões não comem carne de porco? Porque, de acordo com essa ótica, tá certo? Porque em algum momento esses povos perceberam que existe muito mais chance de você ficar doente comendo porco do que comendo outro tipo de carne. Então eles tiraram o porco da dieta. Então esses ritos geralmente são... Eles têm essa ideia de que foram investidos por alguma autoridade superior, por alguma autoridade divina, que deu um comando para não fazer e não explicou por que não fazer. Mas geralmente eles surgiram da observação de determinado comportamento que levava a um resultado inadequado. Então criou-se uma lei para não fazer esse comportamento, e essa lei está ancorada nesse comportamento ritualístico e religioso, com um mito por trás sustentando. Então a aposta é que isso, como é um mecanismo que a gente tem de certa forma ali até gravado na nossa biologia, e funcionou melhor até hoje, talvez ele seja aquele que vai funcionar melhor daqui para frente também.
Ou seja, esqueça tudo que você sabe sobre racionalidade, né? Porque é aquela história. E sobre essa utopia que existe das pessoas tomarem suas decisões baseadas extremamente em evidências empíricas, né? Isso não necessariamente vai garantir os melhores resultados de decisões e de comportamentos desejados, né? E o que o falou é exatamente isso. E resumindo um pouco também, quando o cara fala, cara, religião, eu achei sensacional. Né? Porque é um exemplo muito válido quando a gente pensa em perenidade da mensagem, né? Mesmo com um monte de ressignificados aí, e de ajustes que a gente possa ter na mensagem ao longo dos anos, é sim uma forma bem eficaz, que também, a despeito, né? E que eu acho que isso também é interessante, Kiro, a despeito de todo questionamento e dúvida que se tem a respeito de muitas passagens religiosas, muitas convicções religiosas, vamos dizer assim, elas são respeitadas, né? Elas têm respeito, mesmo que algumas pessoas possam ter dúvidas ou questionamentos relacionados a determinados postulados ou informações. E eu acho que quando a gente está pensando em preservar uma mensagem por 10 mil anos, é exatamente o objetivo que se quer com isso, é que a pessoa simplesmente não cave aqui, né? Como se... É só isso. Você não precisa... Não cabe aqui. Ela não precisa entender que se ela cavar, vai ter um objeto ali que vai ter radiação, e essa radiação é tal. Não tem nessa história. E aí eu vou evocar de novo o Kassanstein aqui, quando ele fala no livro recente dele, Too Much Information, que ele fala que a informação que você deve passar para as pessoas é aquela informação que produz bem-estar para elas. Qualquer informação além disso é desnecessário e só atrapalha o processo decisório, só atrapalha a pessoa na sua navegação pelo ambiente. Então, resumindo, é informação demais você querer manter por 10 mil anos todo o entendimento a respeito do porquê não cavar aqui. Você só precisa levar para 10 mil anos essa única informação, não cave aqui. Não precisa levar o resto, né? Se houver condições de ter uma mensagem bem passada daqui a 10 mil anos, eu acho que é a mensagem, primeiro, que não é uma mensagem demais, né? Não é muita informação, mas sim uma simples informação como não cave aqui. Não é isso, senhor Kiro, senhorita Ana?
Gente,
estamos bem?
quero dizer que eu tô me sentindo no seriado do Dark. Eu não consegui acompanhar outra coisa que não fosse isso. Realmente ficou muito lúdico na minha cabeça. E tá de parabéns, né? Esse cara de 1984 pensar, não ele, né? Ele, o grupo dele de estudo, pensar em algo tão surreal. Primeiro, né? Eu acho que foi muito clara sua explicação também, Kiro. Obrigada, porque assim...
Valeu!
Você precisa trazer um elemento, né? E eu acredito ali, quando o Matosinho falou sobre a questão do que a religião em si traz, a religião trouxe também com ela, em toda a história, proteção, né? Então, querendo ou não, era este o objetivo em muitos dos ritos dela, é proteger o povo em si. E excelente isso, eu não preciso saber tudo o que estava ali, eu simplesmente não preciso entrar na caverna ou na usina ali, né, de Wilden. Então, o resto é tudo ok. Eu fui lá e voltei. Fora os viajantes do tempo, gente, tudo real e bem factível. E uma coisa, assim, que o Matosinhos provocou ali, a questão dos home econômicos, né? Mas pra gente vai funcionar super bem, viu, Kiro? Das nossas milhares e milhares de gerações que virão, o comportamento a gente sempre se adapta, né? Tem o clássico experimento do macaquinho lá, que não sabe por que que ele tá apanhando, mas todo mundo sabe por que que tá batendo. Exatamente isso a gente vai
ter. Ah, muito bom!
Continuaremos quietinhos, né? E sem chegar na caverna. Então, adorei o aprendizado.
Melhor explicação de experimento que eu tive aqui nesse podcast foi essa. Um não sabe porque tá apanhando, mas o outro sabe porque está batendo.
É isso aí.
Funcionaria muito bem também, né? Dar uma surra em todo mundo que tenta cavar em cima do depósito.
Mas criar uma lenda é muito mais, né? Disney. Adorei o exemplo da Disney também, gente. Porque aí você cria toda uma lenda e tudo mais em volta ali, gera muito mais impacto, né? Bem legal,
muito
galera.
Muito bom, é isso aí. Então a gente chegou, a gente deu uma contribuição. Atenção, Ana, uma coisa importante, né? Atenção aí, diretores e produtores do seriado Dark. Ler esse artigo pode dar um ótimo seriado, hein, Kiro?
Esse daqui seria muito bom, cara.
Esse artigo...
Apesar de que eu tenho a impressão de que isso... Essa ideia de ter ali um culto e algo que você não pode chegar perto, isso mexe tanto com a gente, né, que eu acho que no final seria um pouco decepcionante você descobrir que só tem lixo nuclear enterrado, sabe? As pessoas esperam alguma força sobrenatural, esperam algum monstro, lixo nuclear não é suficiente para poder responder.
Pra romantizar.
Não
precisa ser.
Né? Pode ter monstros radioativos, né?
Quem sabe, é tipo Stranger Things, né? Pode ter um universo paralelo. Eu sei que daria um bom retorno, ó, um bom roteiro aí o retorno. Enfim, mas vamos lá. Bom, a gente já falou muito aqui e eu queria já ir caminhando pro final. O papo tá muito legal. Eu, por mim, de novo, esse tema sequestrou minha atenção aí nas últimas semanas. Então eu tranquilamente gostaria de ter um pouco mais de tempo pra gente conversar sobre isso aqui, mas você sabe muito bem que a gente tem um compromisso aqui com os podcasts não tão longos, né? Porque o nosso já não é curto, né? A ideia é que não seja tão longo. Mas enfim, vamos para as considerações finais, gente. Eu vou, de novo, vou passar para o Kiro primeiro, porque é convidado, e a gente sabe que convidado tem preferência, né não, senhorita Ana? Então, senhor Kiro Karan, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar mais uma vez o convite. Eu acho que você esteve aqui na segunda temporada do Geekonomics Podcast, se não me engano, hein?
Eu estive aqui duas vezes, mas só uma foi publicada.
Opa!
Essa é a minha terceira.
Senti o puxão de orelha aqui. Opa, tem uma gravação obscura aí, que isso foi censurado, Kiro. Censuramos? Foi.
Existe uma gravação secreta.
Muito bom. Então, antes de mais nada, obrigado de novo, Kiro, por ter participado desse podcast, aceitado o convite e também por ter encaminhado o artigo e sugerido o tema. Foi muito bom, realmente. Espero que você volte aqui para tratar de outros temas e também, quem sabe, desenvolver um pouco mais sobre semiótica aqui no Geekonomics Podcast. Kiro Karan, suas considerações finais.
Vamos juntos. Muito obrigado pelo convite também. Também gostei demais desse tema. Só queria dar um pouco de contexto aqui para quem está ouvindo, de onde surgiu a ideia, né? Não que eu acho que vai ser muito contexto, mas eu estava lendo um outro artigo falando que as histórias que os aborígenes contam na Austrália, né? Pensava-se que eram histórias de aproximadamente 3 mil anos por conta de marcas geográficas, eles falam de determinada área que hoje está submersa e o pessoal consegue medir quando o nível do mar se elevou. Nenhum estudo recente, eu posso buscar a referência depois para disponibilizar aqui para o pessoal, viram que algumas dessas histórias podem chegar até 10 mil anos, né, sendo passadas em sequência de geração em geração, que eles contam histórias de lugares que hoje estão submersos a centenas de metros, então eles realmente não teriam condição de saber que isso estaria lá se eles não estivessem visto esses lugares enquanto eles ainda estavam acima da Terra. Então foi daí que surgiu a ideia e eu acabei encontrando esse artigo na sequência sobre como fazer uma mensagem durar 10 mil anos. Umas outras ideias que o pessoal deixou, para quem pode estar pensando aqui que criar uma religião é algo absurdo demais, foram todas ideias mais físicas, né, relacionadas a objetos, de tipo você criar espinhos de concreto gigantescos e colocar pelos locais e você criar grades de concreto, tentar dinamitar pedra e espalhar de uma forma desordenada pelo terreno para parecer que algo foi destruído e para evitar, na realidade, para poder matar esse terreno, né? Para evitar que as pessoas tentem fazer agricultura ali, construir casas, cidades, qualquer coisa, jogar blocos de pedra gigantescos pintados de preto, também blocos do tamanho de uma casa. Tentaram aí todas essas ideias. Eu acho que são ideias que provavelmente iriam funcionar, mas eu não sei se elas consideraram aí efetivamente o tempo geológico, né? Não sei se um concreto resistiria tanto tempo, se ele continuaria com essa cara ameaçadora, como talvez uma história continue. E a proposta que eu achei mais interessante, vou encerrar minha fala com ela aqui, foi proposta também por estudiosos de semiótica, de fazer engenharia genética em gatos para que esses gatos brilhem na presença de radiação. Eu achei essa ideia muito boa, de fazer gatos fluorescentes para que esses gatos brilhem na presença de radiação e, de alguma forma, crie-se espontaneamente um mito em torno dele. Gostaria muito de ver isso em prática.
Muito bem. Cara, eu confesso que gatos fluorescentes é um pouco preocupante. Mas é bem disruptiva. Atenção, você de novo aí, o diretor de Dark.
Pixar. Tá aí
mais um elemento. Pixar, mais um elemento muito bacana, talvez, pra você criar.
Pets 3, quem sabe?
Muito bom. Então vamos lá, isso aí, muito obrigado mesmo, senhor Kiro Karam, pelas suas ideias disruptivas. Senhorita Ana Carolina Guimarães, suas considerações finais.
Gente, foi sensacional passar esse tempo com vocês. E além de todas as mensagens lúdicas aqui que ficarão na minha cabeça, vou pensar nesse gato fluorescente e Dark, que vou sempre lembrar de vocês até acabar. Eu acho que pra mim a mensagem que vai ficar aqui é... Eu preciso mesmo, né, em uma era de tanto conteúdo, a gente precisa mesmo de tanto conteúdo para dizer a mensagem? Esse ponto da simplicidade é o que eu vou levar aí e pensar sempre quando eu for pensar em uma mensagem. Qual a mensagem que eu posso passar da forma mais simples possível, seja com o gato fluorescente ou seja com uma história lúdica, storytelling da vida. Mas vou ficar com essa aí para mim, desse bate-papo nosso. Valeu, galera!
Muito bem, muito bem. Eu fiquei tentado em dar um spoiler pra Ana aqui sobre Dark, porque ela não terminou ainda. Olha que coisa. Gente, não é possível que isso terminou Dark. Mas enfim, deixa pra lá. Vamos seguir aqui. De novo, muito obrigado vocês que participaram. Você que tá ouvindo a gente, muito obrigado por ficar com a gente aqui durante todo esse tempo discutindo aí esse tema extremamente relevante e interessante aqui no Geekonomics Podcast. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Lembrando você que você pode escutar o Geekonomics Podcast em qualquer plataforma ou agregador de podcast ou, principalmente, no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer e afins. Lembrando também que você pode deixar o seu comentário aqui. Se você gostou, compartilhar esse podcast com seus amigos, se isso fez sentido para você, vai ajudar muito a gente aqui a levar essas discussões e esse conteúdo para mais pessoas. E ainda, se você tiver tido alguma dúvida, algum ponto que você queira complementar aqui na nossa conversa, você pode simplesmente comentar aqui abaixo desse post lá no site do Geekonomics, que é geekonomics.com.br. É bem facinho encontrar o podcast por lá e também escutar. Então é isso, gente. Eu aqui, arroba Matosinhos, vou ficando por aqui. Até o próximo Geekonomics Podcast. Tchau. mas como a gente sempre apresenta primeiro quem é visita, senhor Kiro Karan é o nosso convidado hoje aqui para tratar desse tema. E o Kiro é graduado em publicidade e propaganda, já passou por agências tradicionais, digitais, e-commerce e foi freelancer. Nessa aventura, atendeu de construtoras a vendedor. Vocês ouviram isso, né?
Chegou aqui.
Eu acabei de receber uma visita aqui. Mano, viva o home office. Editor, hoje tá mais zoado do que normal. Ô, Joana, filha, por favor, toma aqui. Fica quietinha que o papai está gravando. Senta lá no sofá, lá na poltrona. Dá um oi pro pessoal, já que você zoou. Isso, então tá bom. É, beijo também, te amo. É isso aí, gente. Viva o home office. Então vou começar de novo, tá, editor, com o currículo do Kiro.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.